Senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Senhores deputados, o ponto 1 da nossa ordem do dia diz respeito a um projeto de resolução de iniciativa do Bloco de Esquerda, que é o 464/12 da segunda. É apenas o proforme de vir à Comissão para que possamos estar em conformidade com este projeto de resolução. Passava ao ponto segundo, que diz respeito ao escrutínio europeu, a seleção de iniciativas. Há um conjunto de iniciativas que foram distribuídas aos senhores deputados e gostava de saber se os diferentes grupos parlamentares se pronunciam relativamente às duas iniciativas que estão para análise. Trata-se da COM 496/2012 e da 530. Intervenções? Sr. Deputado Pedro Ramos.
Boa tarde, Sr. Presidente. Com todo o respeito relativamente às matérias em questão, não nos parece que sejam de escrutinar no âmbito desta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, eu acho que talvez fizesse algum sentido, apesar de não ser não legislativa, mas escrutinarmos a questão da proposta de alteração do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os fundos europeus.
Bem, está registado. É a proposta do CDS. Senhora Deputada Rosa Albernaz, faz favor.
Bom, o Partido Socialista também apoia a proposta do PSD, embora para nós, como aqui é o relatório da Comissão do Parlamento Europeu sobre a Diretiva de 2001, tem data marcada, nós não opunhamos a que fizesse o escrutínio. De qualquer maneira, também apoiamos a proposta do PSD.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Agostinho Lopes, não sei se quer acrescentar alguma coisa. Muito bem. Assim sendo, tenho apenas a indicação por parte do CDS do interesse relativamente a esta primeira iniciativa, a COM 496, e, portanto, se não houvesse oposição relativamente a isto, consideraríamos para efeitos de escrutínio esta iniciativa. O Dr. Joaquim Rua está... Esta iniciativa cabe ao PS. O relator para esta iniciativa fica para o Partido Socialista indicar. Logo que o Partido Socialista tenha o nome do senhor deputado que é relator para esta iniciativa e o pudesse facultar à mesa para ele poder ser anunciado, também ficava agradecido. Muito bem, avançamos para o ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, diz respeito aos outros assuntos. Relativamente aos outros assuntos, foi... Muito bem, chegou à última da hora uma proposta para redação final, que é a recomendação ao Governo que promova uma ampla discussão junto às instituições europeias com o objetivo de consagrar a introdução na rotulagem dos produtos vinícolas da menção facultativa do tipo de vedante utilizado. Trata-se de uma... Passa a ser uma resolução. O texto final eu posso ler aos senhores deputados, o título, a epígrafe, acabei de a ler, e do seu texto diz o seguinte, passo a citar. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, recomendar ao Governo que, em sede de processo da próxima revisão de regulamento da OCM, promova uma ampla discussão junto às instituições europeias com o objetivo de consagrar a introdução na rotulagem dos produtos vinícolas da menção facultativa do tipo de vedante utilizado. Se os senhores deputados não virem nenhum impedimento, eu colocaria à votação esta redação, a confirmação da redação final, para que ela possa ser publicada também no Diário da República. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Dr. Rojo. Ainda neste período de outros assuntos, como os senhores deputados sabem, está confirmado para a próxima semana, no dia 10, a presença da senhora ministra para a audição regular no âmbito do regimento com a Comissão. Uma segunda nota que queria deixar é aquela que diz respeito ao ciclo de seminários promovido pela Conferência, aliás, pela Comissão, relativos à economia do mar. Peço aos senhores deputados e, em particular, aos senhores coordenadores que olhem para a proposta que já saiu, que evidentemente é apenas uma proposta de trabalho e que pode seguramente ser muito melhorada com os contributos dos diferentes grupos parlamentares. Eu próprio tenho noção de que a proposta que saiu é sobretudo o lado do Estado e não tanto o lado da sociedade civil. Há aqui seguramente outras áreas que podem ser introduzidas, como aquelas que dizem respeito ou que colam com a defesa nacional, por exemplo, e gostaria que os senhores coordenadores em particular e os senhores deputados pudessem olhar para essa proposta, melhorá-la, para rapidamente também avançarmos para o programa destas três iniciativas. Relativamente ainda a informações sobre o Orçamento de Estado para 2013, da conferência de hoje, da conferência de líderes de hoje, há algumas informações também que posso deixar aos senhores deputados. No dia 15 de outubro é a data limite para entregue na Assembleia, sendo que nos dias 30 e 31 de outubro far-se-á a discussão e votação na Generalidade, portanto em plenário, dia 30 e 31 de outubro. Depois, entre o dia 2 e 15 de novembro, far-se-á a discussão na especialidade na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. E entre o dia 22, 23 e 26 de novembro, realizar-se-á a discussão na especialidade em plenário durante as manhãs, à semelhança daquilo que tenho ideia que já o ano passado aconteceu. E à tarde far-se-ão as votações na especialidade. O deputado Paulo Batista Santos é que é o especialista nesta matéria e, portanto, confirmará seguramente que é esta informação que saiu hoje da Conferência de Líderes. Finalmente, no dia 27 de novembro, realiza-se o encerramento e a votação final global da proposta de Orçamento de Estado para 2013. Senhores deputados, faz favor, senhora deputada.
É que eu estive na reunião de líderes e queria confirmar o que disse e dizer o seguinte, é que na discussão depois nas comissões, nós temos a nossa Comissão da Agricultura que reúne no dia 6 de novembro, com o Ministro da Agricultura. É o dia para a Comissão da Agricultura.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tinha essa informação, agradeço-lhe. É uma informação útil para todos os senhores deputados da Comissão. Portanto, dia 6 de novembro...
Sim, 9h30 da manhã.
9h30, muito bem.
Atenção que pode acontecer qualquer coisa, o Ministro ter que ir a Bruxelas... E isto ser mudado, mas de qualquer maneira é esta a data que está.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. Senhores deputados, mais alguma intervenção neste ponto de outros assuntos? Sra. Deputada Agostinho Lopes, faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Sim.
Obrigado, Sr. Presidente. É por causa desta questão que o Sr. Deputado Agostinho Alves também já falou, das segundas-feiras. Eu falo por mim, mas com certeza muitos estão também com o mesmo problema. Eu sou vereador na Câmara das Caldas, que reúne todas as segundas-feiras, à tarde, portanto, a partir das 3 horas. Ou isto é marcado com antecedência para pedir a substituição, ou então tenho esse compromisso e tenho que o assumir. Eu pedia que não fossem marcados às segundas-feiras, mas se tiver que ser marcado à segunda-feira, que seja com alguma antecedência para nós termos tempo depois de pedirmos a substituição nos lugares que representamos. Eu é todas as segundas, a Câmara reúne todas as segundas, não sei se os outros fazem a mesma coisa, outros com certeza terão outras reuniões, mas isto não é a questão do trabalho político, é a mesma questão de reunião de Câmara, em que não se pode faltar. Portanto, se pudesse passar para outro dia, ótimo. Se não puder, seja com alguma antecedência para não acontecer o que aconteceu na segunda-feira, porque ficamos todos mais mal vistos, uns mais do que outros. No caso do CDS não teve nenhuma representação, o que é chato tanto para nós como para as pessoas que também vêm e vêm a sala vazia, entendem também eles próprios que é uma falta de respeito para com eles, que os convide e depois as pessoas não estejam presentes. E para que isso não volte a acontecer, eu acho que mudar o dia seria ótimo, não mudando com alguma antecedência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, acima de tudo, queríamos solicitar ao Sr. Presidente que solicitasse ao Sr. Ministro da Administração Interna, o mais rápido possível, o envio do relatório sobre os incêndios florestais em Tavira e São Brás, e que, naturalmente, pudéssemos, ainda antes da entrada do Orçamento de Estado, podermos fazer a audição ao Sr. Ministro da Administração Interna. Creio que o PS não vê nenhum inconveniente fazer audições conjuntas com os membros de governo. É bom que isso fique claro. É uma prática que no passado fizemos e, portanto, não vemos nenhum inconveniente nisso. Mas, de qualquer maneira, o que era importante era podermos fazer essa audição o mais depressa possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Agostinho Lopes falou da proposta de lei do Governo dos fitossanitários, enfim, a ideia que temos é que, de facto, que é relativamente urgente e que deveria avançar já com a marcação das audiências para a semana. Eu bem sei que para a semana há jornadas parlamentares do PCP, mas não sei se é possível, de facto, acomodar nos dias subsequentes e definir também um calendário já, inclusivamente para a apresentação das propostas de alteração, porque, de facto, há pressa em resolver esta matéria. Portanto, o Grupo Parlamentar do PSD está confortável e apoia que se faça aqui um calendário relativamente apertado para se conseguir, de facto, levar por diante esta discussão. Quanto à questão do Sr. Ministro, do relatório do Sr. Ministro, pois, enfim, foi tornado hoje público que já existia, estamos certos, com certeza absoluta, que vai ser enviado o mais depressa possível, mas se o Sr. Presidente fizer o contacto, melhor ainda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Sr. Presidente, só uma questão. Nós, em função da marcação das jornadas parlamentares do Partido Comunista na próxima terça-feira, temos o nosso dia preenchido. Portanto, não, a terça-feira não podemos fazer nenhuma audição. Portanto, era só para que ficasse claro que esse dia está... Portanto, temos atividades partidárias já programadas.
Senhores deputados, era bom que todos tivéssemos a mesma agenda, não é? Muito bem. Bom, relativamente às três questões suscitadas, começo pela mais simples, a proposta de lei do Governo relativamente aos fitossanitários. Não vejo inconveniente nenhum, eventualmente até que se possa avançar para um grupo de trabalho que possa, de forma mais célere, trabalhar esta matéria. Portanto, se os senhores coordenadores, na reunião que vão ter a seguir, quiserem abordar esse assunto, creio que até é uma forma mais expedita para que a Comissão possa resolver esse assunto. Não sei se o senhor deputado Abel Batista não quer... Sem problema nenhum, não vejo nenhuma objeção relativamente a isso. E, portanto, creio que podíamos, de uma forma mais expedita, como disse, resolver, ou pelo menos avançar com esta questão. Em segundo lugar, a questão do seminário de ontem. Esta matéria anda pelo menos há 15 dias, duas semanas e picos, no correio eletrónico dos senhores deputados. Recordo que uma das últimas vezes em que pedi ao Dr. Joaquim Ruas para que fizesse chegar correspondência aos senhores deputados, ela dizia respeito, ou ela solicitava aos senhores deputados e aos diferentes grupos parlamentares que providenciassem no sentido de encontrarmos um nome para substituir o Diretor-Geral da União Europeia, o Dr. João Pacheco, que não tinha agenda para cá vir nesse dia. E, portanto, não me levem a mal, mas não entendo a ideia de que é muito em cima da hora que estamos a fazer esta marcação. Esta marcação tem seguramente mais de duas semanas com a abordagem desse assunto aqui na Comissão e com correio eletrónico sobre isto na caixa dos senhores deputados. Os senhores deputados poderão dizer uma outra coisa, como disse o senhor deputado Manuel Fialho de Isaac, que à segunda-feira é um dia que eventualmente pode ser complicado para a agenda e para conciliar a agenda dos senhores deputados. Bom, relativamente a isso, entendo, mas então peço também aos senhores deputados que olhem para o conjunto de atividades que temos programados no nosso plano de atividades, para o conjunto de requerimentos que são apresentados e que são aprovados na Comissão para a audição de entidades externas à Assembleia e que olhem, por favor, também para o conjunto de audiências que nos são reclamadas por diferentes entidades que o pedem para vir à Comissão. Ora, conciliar tudo isto e de hoje para amanhã a Comissão poder ter o seu trabalho de casa razoavelmente em dia, sem que tenhamos aqui assim ninguém exasperado porque ou não foi recebido ou porque houve alguma entidade que não foi auditada, peço aos senhores deputados que levem isto em consideração. Nós temos previsto desde o final da sessão legislativa anterior uma visita à aquicultura, que já era para ter sido realizada e que sucessivamente foi adiada pelas várias contingências dos trabalhos da Comissão. E, portanto, de hoje para amanhã eu darei a cara em função dos resultados do trabalho da Comissão, mas peço também aos senhores deputados que não se eximam de me ajudar a que os trabalhos da Comissão estejam razoavelmente em dia. E, portanto, sempre que houver oportunidade para conciliarmos aqui as agendas, provavelmente com mais tempo, com mais antecipação, vamos tentar fazê-lo. Finalmente, relativamente às vindas dos membros do Governo, particularmente na questão suscitada pelo relatório dos incêndios, estamos hoje, a partir do momento em que ontem foi divulgado que já existe esse relatório, estamos hoje em condições de poder desencadear aquilo que já tínhamos feito há algumas semanas atrás, que era os convites aos senhores Presidentes de Câmara, ao Sr. Presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, aos senhores Ministros, para que reagendem as suas vindas à Comissão. Como sabem, pelo menos os senhores dois Presidentes de Câmara já estiveram com data marcada para vir à Comissão, com o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e com uma discussão que aqui foi feita, todas essas entidades só estariam presentes em audição na Comissão depois da divulgação do relatório, portanto, avançámos no calendário relativamente a essas vindas e, portanto, a partir de hoje desencadearemos os convites para que todos eles possam, com a rapidez possível, estar na Comissão. Já acho mais complicado o espaço de tempo que temos até à entrada do orçamento, porque em bom rigor temos os dias úteis de amanhã e depois, de quarta e quinta-feira, sexta-feira é feriado. Na próxima segunda e terça-feira há jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PCP e, em bom rigor, voltamos a ter os dias úteis de quarta, quinta e sexta-feira para a vinda de alguém à Comissão em audição, sobretudo naquilo que diz respeito aos relatórios, ao relatório dos fogos florestais. E, portanto, logo de seguida entra o orçamento e vamos ter que voltar novamente a conjugar a agenda de todos os senhores deputados com as diferentes comissões onde estão presentes, com aquela que é da Comissão de Agricultura e do Mar, para podermos fazer estas audições. E, portanto, aquilo que vou tentar fazer e que vou fazer distribuir logo que possa é uma proposta de calendarização para estas diferentes atividades, sugerindo aos senhores deputados que logo que vejam alguma incompatibilidade, algum momento em que não possam estar presentes, para que o possam fazer chegar à mesa no sentido de corrigirmos aquilo que eventualmente podemos corrigir. Em todo caso, no final desta reunião, com a junção dos senhores coordenadores para poderem acertar algumas destas agulhas, poderemos ter aqui também algum compromisso e algum progresso relativamente a isto. Se não houvesse mais nenhum assunto, pedia só aos senhores deputados que não se ausentassem para muito longe. Vamos então receber a Fenalac para a audiência que está marcada. Sr. Deputado Agostinho Lopes, faz favor.